Esses são dados de diferentes países mostrando quando acontece a primeira relação sexual em meninos e meninas em diferentes países, estão em todas as referências, mas eu chamo a atenção para o Brasil, 32% das meninas e 47% dos meninos relataram iniciação sexual com menos de 14 anos de idade. Isso é dado de 98, provavelmente essa idade deve ter rebaixado ainda, ou essa porcentagem deve ter aumentado um pouco mais. Então, se a gente sabe que a exposição próxima, mas se a exposição ao HPV acontece precocemente, logo depois, as meninas que já têm vida sexual ativa, cerca de um terço delas, um ano depois do início da vida sexual, já foram expostas a algum tipo de HPV, fica claro que a estratégia de prevenção contra a doença deve se iniciar precocemente. E se houver em algum momento que se eleger faixas etárias prioritárias para receber a vacina, não serão as mulheres de 20, 30, 40, e sim aquelas que ainda não foram expostas. Isso a gente vai ver até nas recomendações das sociedades médicas. As duas vacinas já foram citadas aqui, nós temos hoje duas vacinas que são feitas com tecnologias de recombinância genética, que criam partículas semelhantes ao vírus, e é importante destacar que a segurança que essas vacinas têm, essas vacinas não desenvolvem doenças, essas vacinas não dão eventos colaterais ou eventos adversos importantes, então são vacinas bem seguras, com a utilização dela em larga escala já em muitos países. Próximo. São essas vacinas, são esse jeito de fazer a vacina. Então, à direita, o HPV natural, ele tem dentro da sua cápsula o material genético ali em laranja, a parte do DNA do vírus, e do lado de cá é como se fosse uma partícula não infecciosa, o vírus oco, né? Sem material genético, capaz de estimular a resposta imune, porém sem causar doença, sem causar infecção. Próximo. As duas vacinas, dando uma resumida, e isso também é outro ponto importante que há que se discutir no momento de implantação. Que vacina utilizaríamos se nós fôssemos introduzir uma vacina? Uma bivalente, que contempla os dois principais tipos do câncer de colo de útero, relacionados ao câncer de colo de útero, o tipo 16 e o 18. Essa vacina traz na sua composição um sistema adjuvante que melhora os títulos de anticorpos, então a resposta imune é um pouco mais elevada. Que implicância tem isso na duração da proteção, ainda não temos muito dados, mas já há dados de modelos matemáticos que esta vacina provavelmente se deva a sua proteção se prolongar por cerca de 20 anos ou mais. A quadrivalente é uma vacina que, além dos tipos 16 e 18, contempla dois outros tipos, o tipo 6 e 11, que são os responsáveis pelas verrugas genitais. E aqui, se pensar em uma vacina que queira ter um impacto em também verrugas genitais, é a única disponível hoje. As duas vacinas são aplicadas no esquema de 3 doses. Primeira dose, 1 a 2 meses a segunda, 6 meses a terceira, todas de utilização intramuscular e extremamente seguras. Próxima. Ambas têm demonstrado nos estudos 100% de eficácia para aqueles tipos, não é para qualquer câncer, mas para aqueles tipos de HPV. Então, ainda não tivemos falhas vacinais nesses casos, nessas mulheres vacinadas lá atrás. O que se tem observado com ambas vacinas, um pouco mais com a vacina bivalente, proteção adicional, a tal da proteção cruzada contra outros tipos que parece ser importante também. Proteção contra verruga só com a quadrivalente. As mulheres vacinadas há 9 anos, ou praticamente 10 anos, persistem imunes. E as recentes recomendações têm para a vacina quadrivalente também em meninos e homens de 9 a 26 anos, visando prevenção de verrugas genitais e a transmissão para as meninas e mulheres também. Próximo. Bom, baseado nisso tudo, o que os grandes órgãos aí de saúde pública do mundo e aqui do Brasil têm feito? Têm recomendado a vacina, a Organização Mundial da Saúde, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, nós da Sociedade Brasileira de Imunizações, a FEBRASGO, aqui representada pela doutora Vera, Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, há um consenso nas sociedades médicas que as meninas, as mulheres, devem receber essa vacina antes do início da vida sexual. Próxima. Mas, quando a gente vai pensar num calendário de imunização, quando a gente vai pensar em colocar uma vacina disponível, alguns critérios precisam ser respeitados, alguns critérios precisam ser estarmos atentos. Esse é o nosso primeiro calendário de imunização de 1968. O Estado de São Paulo, antes de existir o Programa Nacional de Imunizações, já tinha um calendário que contemplava as 5 vacinas, BCG, paralisia, tríplice, sarampo e varíola. Esses calendários se modificaram. Próximo, por favor. Esse é um calendário de crianças doenças hoje que contempla rotavírus, hepatite B, pneumo, meningo, febre amarela, sarampo, rubéola, ou seja, houve um incremento muito grande de vacinas no nosso calendário pediátrico, próximo, por favor. O nosso calendário de vacinação do adolescente contempla hepatite B, isso é do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, hepatite B, difteria e tétano, febre amarela e sarampo, caxumba e rubéola. Essas são as vacinas hoje disponíveis gratuitamente no Programa Nacional de Imunizações para adolescentes. Próximo. Esse é o calendário do adulto. A hepatite B, hoje nós estamos só até 24 anos, e para o idoso a gente incorporou a vacina do influenza também nas campanhas. Próximo. E nós temos que lembrar que o nosso Programa Nacional de Imunizações hoje tem um sistema que é o chamado os Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. Ou seja, indivíduos que tenham riscos maiores, HIV, transplantados, diabéticos, problemas cardíacos, pulmonares, podem receber qualquer uma dessas vacinas importantes para sua faixa etária, se tiver algum desse risco, ou seja, gratuitamente, o Programa Nacional de Imunizações incorpora essas vacinas para os grupos de risco. Próximo. Próximo também, são as vacinas disponíveis. Esse é o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, recomendando o que uma sociedade médica entende como ideal. Pode dar um clique aí, mostrando que o HPV... Um clique, por favor, um próximo. Próximo. Mostrando que o HPV, na Sociedade Brasileira de Pediatria. Próximo. Da Sociedade Brasileira de Imunizações, o mesmo calendário de 2011, recomendando também, por favor, mais um clique, a vacina contra o HPV nas meninas de 11 a 12 anos, próximo. No adolescente, idem, próximo, mostrando a importância de, ou a recomendação de uma sociedade, ou das sociedades médicas, próximo. E aí vem o que é o ponto final que eu queria chamar a atenção no final da minha fala em relação ao que é, ou que critérios deve se utilizar para a introdução de vacinas num calendário público de vacinação. O que nós devemos considerar como prioridade? Será que a introdução do HPV? Será que a expansão da utilização da faixa etária de hepatite B para todos, não só até 20 anos? Será que a influenza para adultos mais jovens? Será que a meningite C para adolescentes? Será que a transição de polio oral para polio injetável, uma vacina mais segura, seria a prioridade? Então, baseado nisso, não só o Brasil, mas isso mundialmente, a Organização Mundial da Saúde solta um documento importante como esse aí, o Guia para a Introdução de Novas Vacinas em Programas Nacionais de Imunizações. E o Brasil não ficou muito atrás disso, próximo, por favor, né? Para a gente conseguir êxitos como esse que foi da nossa campanha do H1N1, praticamente metade da nossa população vacinada, né? 100% do nosso target, do nosso grupo-alvo de vacinação foi contemplado, quase metade da população. Um feito inédito, ou seja, um programa que tem uma credibilidade, que tem uma aceitação nesse país que é continental, conseguir vacinar nos diferentes rincões desse país com elevadas coberturas, todos esses grupos, realmente nós temos um programa que funciona muito bem e que eu queria exaltar a qualidade e o respeito que esse programa de imunizações adquiriu frente à comunidade médica e frente à nossa população. Próximo. O que estabelece o nosso Programa Nacional de Imunizações, baseado não só no que faz outros países, mas aqui entre nós? Critérios. Primeiro, epidemiológicos. Que doença é essa? Que prevalência que tem? Que relevância e que importância que tem? Aspectos imunológicos. O que nós temos hoje para a introdução? Essa vacina tem uma proteção duradoura? Funciona ou não funciona? Aspectos tecnológicos, e aí sim foi criado o nosso comitê, né, de abril de 2011, também falado essa questão da tecnologia em saúde, importante para avaliar tudo isso, a segurança, o custo, a viabilidade técnica e econômica. Hoje, as últimas vacinas introduzidas no nosso programa de imunização foram introduzidas com acordos de transferência de tecnologia. Então, hoje a gente compra uma vacina de um laboratório produtor internacional com compromisso de transferir a tecnologia para a produção nacional. Temos que ter garantia desse produto, né, e disponibilidade dele. Nós temos uma corte enorme de nascidos, nascem 3 milhões de habitantes ou 2 milhões e 700 por ano. Então, cada idade, cada faixa etária que a gente resolve vacinar significa milhões de doses para uma vacina que são 3 doses. Será que nós temos suporte, né, supply ou a disponibilidade dessa vacina? Isso também leva em conta a credibilidade do nosso programa. O estágio de desenvolvimento de novas vacinas, às vezes, também implica nisso. Outra coisa fundamental é logística. Nós temos geladeira, nós temos rede de frio, nós acabemos nas nossas redes de frio, nas nossas milhares de salas de vacina que nós temos espalhadas por aí, esse quantitativo de vacinas a serem armazenadas, o nosso estoque. Nós estamos com reformulação total da nossa rede de frio. E o treinamento, não basta colocar 5, 10 vacinas de uma vez, esse pessoal que aplica precisa ser treinado, os eventos adversos, notificações, como é que se aplica. Então, é uma logística muito grande. E, obviamente, as questões que já foram abordadas aqui de custo-efetividade, que é um dos critérios, não digo o principal, mas é um critério fundamental de quando se introduz uma vacina, é quanto que eu gasto com a doença, quanto que eu vou gastar com a prevenção, se isso está me economizando, está salvando dinheiro, está salvando vidas em relação ao meu PIB. São contas complexas que têm que ser feitas, não tenha dúvida. Próximo. Só um resumo do que foi o nosso Programa Nacional de Imunização, criado em 73, e dizer que eu queria destacar a principal, que neste Programa Nacional de Imunizações existe um Comitê Técnico Assessor de Imunizações, formado por grandes especialistas na área de imunizações do nosso país, que as sociedades médicas são representadas, que a Anvisa está representada, que os produtores de vacina, Biomanguinhos, Butantan, estão representados também nesse comitê. Então, o fórum hoje de discussão de introdução de novas vacinas e avaliação técnica de resultados, de esquemas, de faixas etárias, de escolha de vacina, eu não tenho dúvida que o Comitê Técnico Assessor em Imunizações é o fórum ideal para discutir todos esses assuntos, respeitando sempre ali os princípios da igualdade e universalidade, que o SUS é a base de sustentação do SUS. Próximo. Credibilidade. Próximo. Essa é uma apresentação da nossa coordenadora do Programa Nacional de Imunizações em relação às vacinas incorporadas mais recentemente. Próximo. As prioridades para os próximos 2 anos, segundo o nosso programa, vacina pentavalente e poliomielite inativada. Próximo. E as prioridades para os próximos 5 anos, segundo o nosso programa, introdução de varicela, hepatite A, HPV, heptavalente e vacina de dengue. E, obviamente, para o futuro próximo também, a vacina próximo contra malária e leishmaniose, que está em fase de estudos clínicos ainda, vacinas prioritárias para o nosso país. Próximo. Próximo, isso é só visões de futuro do programa. E, por fim, eu termino só, eu acho que deve ser de conhecimento de todos, o Ministério da Saúde, juntamente com a Secretaria de Vigilância em Saúde, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, Atenção à Saúde, Instituto Nacional do Câncer, assinaram um documento razoavelmente recente, datado de exatamente julho de 2011, onde eles concluem, o documento está aqui à disposição, eu deixo também a presidência da mesa, que a posição do Ministério da Saúde, por hora, baseado nesses estudos de custo-efetividade e as dúvidas que persistem, é contrário ainda à aprovação, devendo-se essa nova revisão ser feita face aos estudos de custo-efetividade que estão por terminar. Então, esses estudos são baseados naqueles estudos de custo-efetividade 2010, mas o custo de 2011 está para sair também, os custo-efetividade, e há um compromisso do grupo de rever essas questões relacionadas à custo-efetividade. Próximo, por favor. Próximo. É só isso aí, o final do documento que eu deixo aqui à disposição da senadora. Acho que é só isso daí, por favor. Próximo. Tem os e-mails da sociedade e a gente tem que trabalhar para as imunizações que sejam sempre um avanço em nossa saúde pública.
Muito obrigada, nós agradecemos o doutor Renato. Eu só solicito que seja feita uma cópia para que a gente possa entregar aos senadores, principalmente a senadora Marta Suplicy, que é a relatora da matéria. E passo a palavra, lembrando que são 10 minutos, doutora Vera, para que Vossa Senhoria possa utilizar da palavra. Doutora Vera representa aqui o Conselho Federal de Medicina.
Bom, boa tarde já a todos. Em primeiro momento, quero cumprimentar as senadoras Vanessa, senadora Marta Suplicy, e agradecer muito o fato do Conselho Federal de Medicina estar aqui representado. Cumprimento também meus colegas, meus amigos aqui da mesa. Primeiramente, também pedindo desculpas pelo meu atraso, que apesar de estar representando o Conselho Federal de Medicina, eu sou do Rio de Janeiro e vim de lá e realmente teve um problema no meu voo. Eu fiz uma opção de não fazer realmente uma apresentação mais técnica, porque, na verdade, a PESART, neste momento, está representando o Conselho Federal de Medicina. Eu sou a diretora administrativa também da FEBRASGO. Então, sabia que o nosso presidente, doutor Etelvino, faria isso, e até pelo trabalho que nós realizamos sempre em conjunto também com a Sociedade Brasileira de Imunizações. E esse todo o tema foi exposto com bastante brilhantismo e toda a parte técnica, acredito eu, tenha sido relatada. Então, ao Conselho Federal de Medicina, cabe exatamente isso, exaltar a importância que nós vemos do governo chamar-nos, né, nós como entidades, seja o Conselho Federal de Medicina, seja a sociedade de especialidade, né, que tem o conhecimento técnico, e obviamente o Ministério da Saúde, né, que com certeza é o maior parceiro em toda essa estratégia, o fato de estarmos juntos para realmente tentarmos resolver da melhor forma possível uma doença tão importante, tão grave no nosso país. Quer dizer, hoje nós sabemos que o câncer de colo uterino é um grave problema de saúde pública. É isso que tem que estar bem claro para todos nós, para todas as autoridades, para todos nós, nós principalmente, né, ginecologistas, que trabalhamos com essa doença. Claro está, principalmente no nosso país, que é um país continental, e está muito claro que a região norte e nordeste são as regiões mais atingidas, com certeza pela falta da realização do preventivo, ou melhor, não só pela falta da realização do preventivo, do Papa Nicolau, porque nós temos uma plena certeza que não é só a falta de chegar o exame lá, mas principalmente pela falta o que a gente chama de uma prevenção secundária, quer dizer, não adianta realizar os exames de prevenção se não indicamos essa determinada população para realizar o tratamento das lesões precursoras. Todos nós sabemos que existe, sim, uma grande prevenção, é uma doença prevenível, mas precisamos, e acho que esse até o fórum, apesar de estarmos falando vacina, mas é bom lembrarmos que a atenção à realização do tratamento das lesões precursoras é necessário ser feito, é necessário citar essa atenção especial, e com certeza será necessário mesmo com a difusão maior da vacina contra o vírus HPV, obviamente contra o câncer de colo uterino. Na verdade, já foram mostrados todos, toda a parte técnica e, claro, a importância da vacina, e nos resta, eu gostei muito, excelentíssima senadora Vanessa, o seu último parágrafo, né, da sua justificativa, quando realmente Vossa Excelentíssima diz que, considerando a relevância do tema para a saúde feminina, pedimos o apoio de nossos pares para a aprovação desta medida para a prevenção e o controle do câncer de colo uterino. Acredito que esse apoio não seja só para os seus pares senadores, mas talvez essa necessidade do apoio seja exatamente para isso que nós estamos fazendo aqui, um apoio de outras entidades, um apoio, lógico, do Ministério da Saúde, um apoio depois no futuro dos médicos, inclusive, né, para difundirem, né, fazer realmente esse programa acontecer. Então, eu acredito que é muito nesse sentido que o Conselho Federal de Medicina poderá ajudar todo esse processo. É claro que o CFM acredita nisso, já foi falado aqui, qualquer medida que possamos fazer para prevenir alguma determinada doença, e aí é claro, não só o HPV, não só o câncer de colo uterino, mas toda medida de prevenção é muito bem-vinda, né? Seria ótimo se hoje o nosso país estivesse só com essa preocupação. É claro que temos que fazer todo um trabalho junto com a terapêutica, é importante, é óbvio, mas sabemos que toda essa prevenção se faz necessária. Então, na verdade, o Conselho Federal de Medicina se mostra dessa forma, acredita-se nessa vacina, até porque não é o Conselho que acredita, mas são todas as entidades que mostram, entidades nossas, né, entidades nacionais, entidades internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, como a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia e tantas outras entidades que acreditam no poder da prevenção da vacina contra o vírus HPV. E nós só podemos dizer que que estamos aqui dando o devido apoio e colocamos todo o nosso serviço, o que nós expomos, com certeza, não só a serviço do governo, mas nesse momento a serviço do Senado, para que o que for necessário nesse momento e posteriormente, que nós acreditamos que essa vacina realmente seja liberada, que a gente possa fazer em termos de divulgação, em termos de um trabalho em conjunto, para que realmente possamos atingir os objetivos que queremos, que no final é a diminuição da mortalidade, a diminuição da prevalência, claro, da doença do câncer de colo uterino e, consequentemente, a diminuição da mortalidade do câncer de colo uterino. Sendo assim, não gostaria de me alongar mais, né, por conta do horário, mas agradecer essa oportunidade e esperamos que, se outros fóruns, que acredito eu, irão ocorrer, que nós, do Conselho, possamos estar juntos para trabalharmos cada vez mais e melhor esse projeto de lei. Então, mais uma vez, excelentíssimas senadoras, agradeço a oportunidade de estar aqui, nesse momento, representando o Dr. Roberto Dávila e colocando mais uma vez o Conselho Federal de Medicina à disposição de Vossa Excelentíssima e de todo o Senado. Obrigada.